Olá, boas-vindas a mais um episódio do podcast Educação Financeira com a Família. Comigo, a professora Letícia Camargo, que é planejadora financeira especialista na área. O nosso bate-papo de hoje vai falar sobre o tema Quem não é visto, não é lembrado. Vamos tentar explicar um pouquinho que história é essa, é colocar coisa na ponta do lápis?
Pois é, o assunto de hoje é pra gente falar que é importante a gente anotar, né? O quanto que ganha, o quanto que gasta. Muita gente fala assim, ah, tem que anotar quanto que eu gasto, mas tem gente que não sabe nem quanto que ganha. Já pensou nisso?
É verdade.
Quem até tem uma carteira assinada que recebe todo mês, é mais fácil de saber quanto que ganha. Se bem que ainda tem que pensar que tem alguns descontos, às vezes. Você vai lá, tem um desconto do Vale Transporte, dependendo, tem um imposto de renda, tem alguns descontos. Então, não pode nem considerar que aquele valor lá da carteira assinada é o que você vai receber na conta.
Que é o tal do bruto, salário bruto, rendimento bruto.
E tem o líquido.
E aí vem o líquido,
que
né?
Que tem os descontos.
É verdade.
Né? Então, tem muita gente que já começa fazendo a conta, ah, assinei lá com dois salários mínimos. Mas você vai receber dois salários mínimos? Não, vai ter algum desconto. Então já começa por aí. Quem então é autônomo, que trabalha por conta própria, aí vai recebendo picadinho ao longo do mês, então fica mais difícil ainda de saber quanto ganha. Então por isso que é importante a gente entender quanto ganha e quanto gasta. E muitas vezes, sabe o que acontece, Cadu? O quanto ganha, a gente arredonda pra cima. E o quanto gasta, a gente vai arredondando pra baixo. A gente esquece que comprou aquela blusinha que tá parcelada no cartão. A gente esquece que pagou o remédio também em 3 parcelas. E a gente vai esquecendo que tem todas aquelas parcelinhas. E a gente fala, ah, meu salário, ah, cabe mais uma parcelinha. Esqueceu daquelas outras parcelinhas, né? Então, é importante anotar. Mais uma vez, estamos falando do papel. É importante a gente anotar para saber exatamente quanto ganha e quanto gasta.
E como é que a gente trabalha com esse controle? Porque você levantou aqui uma ideia muito interessante do cartão de crédito, né? Dos boletos. A gente pode falar de cartão de crédito, dos boletos que chegam às vezes em casa. Ah, não! Ah, compra, pode comprar, parcela em 10 vezes, sem juros. Peraí, primeiro que não é bem assim. Mas aí quando você vai somando 10 reais aqui, 20 reais ali, mais 5 reais aqui, você quando vê o somatório total, você perde esse controle. Como é que a gente consegue controlar isso de uma forma melhor, professora?
Tem até um meme sobre isso, né? Fala assim, poxa, não sabia que de 10 em 10 vinha 800 no cartão, não é isso?
É verdade.
E é verdade, né? Se a gente não tomar cuidado, acaba vindo um monte. Estoura o limite do cartão só em parcelinha. Você nem pagou ainda as compras do mês. Então, tem que fazer esse controle. Por que a gente tem que fazer esse controle? Pra gente não se perder, que é isso que é importante.
Deixa eu te cortar, porque a gente tem um depoimento de uma avó agora, para esse nosso bate-papo aqui, que é a dona Márcia. Vamos ouvir o que a dona Márcia fala sobre esse nosso papo aqui. Vamos lá.
No tempo que eu comecei a construir a minha casa, eu não tinha uma noção do que era, na verdade, a mão de obra, compra de material e tudo. E nesse período eu fui me endividando cada vez mais, porque eu comprava em cartão de crédito. No final do mês eu não conseguia pagar o cartão de crédito, pagava a taxa mínima e isso eu ia me enrolando. Isso foi criando uma bola de neve, e eu não botava esses gastos em papel. Não orçava, eu vou gastar isso, eu posso gastar isso. Eu gastava além do que eu ganhava com a perspectiva de ver o meu sonho, que era acabar de construir a casa. Com isso, eu acabei perdendo o meu cartão de crédito. E um bom tempo sem cartão de crédito. A partir disso, depois que eu tive a minha casa, eu passei a orçar. Então, eu comecei a colocar no papel qual, na verdade, eram meus gastos. Meus gastos é tanto e eu só posso gastar isso dentro da minha renda que eu ganhava. Aí, somava tudo e não me sobrava mais ou menos R$200 mensais, tá? Que eu conseguia manipular, se fosse fazer um lazer ou alguma coisa com esse dinheiro.
Você viu então que tem aí, bate com o que a gente está falando agora, né, professora?
Ela chegava no final do mês, não tinha como pagar as contas. Faltou a organização, faltou a observação do que ela tinha que pagar, um controle, um planejamento. É muito difícil fazer essa conta de cabeça. Como eu falei, a gente acaba arredondando, a gente esquece que teve uma parcela no cartão. E chegou esse boleto aqui que eu nem lembrava desse boleto mais, esqueci que tinha que pagar isso. Então, tem que ter esse controle. E uma outra questão importante é que é o seguinte, principalmente para quem ganha ao longo do mês aquele picadinho, eu faço unha, então eu recebo da minha cliente aqui, eu vendo alguma coisa, recebi um pouquinho hoje, vai recebendo aos poucos.
Tem algum exemplo disso? Não sei se você concorda comigo, o motorista de táxi, o taxista.
Taxista. Vai recebendo um picadinho.
Muito táxi,
muito
e eles
dinheiro.
Muito são organizados dinheiro. Com isso, né?
Tem que se organizar. Quanto que você recebeu a cada dia, vai somando ali. Por conta de você receber picadinho ao longo do mês, às vezes fica difícil de você ter o dinheiro do aluguel. Então, como você já recebeu um pouquinho, aí você já gastou, foi lá no supermercado que você comprou o sorvete. Quando viu, chegou o dia de pagar o aluguel, não conseguiu juntar o dinheiro.
E como é que resolve isso?
Olha, pois é, tem que anotar, né? Tem que, mais uma vez, falando das prioridades, né? Você tem que entender quais são as suas contas que você tem que pagar. A gente tem aquelas contas que tem que pagar todo mês. Às vezes é o aluguel, a conta de luz, pode ser uma conta da escola do filho, pode ser uma conta fixa ali, uma conta recorrente, né? Todos os meses tem que pagar aquilo. Aquilo ali você já sabe, né? A luz, um mês vai ser um pouquinho mais alta, outro mês vai ser um pouquinho mais baixa. Não importa, mas já tem uma ideia mais ou menos de quanto que é a tua conta de luz. O mercado, quanto que é o mercado? A gente consegue saber mais ou menos, se começar a anotar. Agora, o mercado é uma coisa interessante também. As pessoas erram muito. Quando eu pergunto, quanto se gasta no mercado? A pessoa não sabe. Porque, por exemplo, de repente o aluguel, que você tem um boleto no mês, é mais fácil de você saber o quanto que você gasta. Mas aquilo que você vai comprando ao longo do mês, faltou uma coisinha, fui ali na vendinha da esquina e comprei. Aí às vezes faz até a compra do mês, que é bom, porque aí você faz, né, lembra de fazer a lista antes de fazer a compra do mês. Mas você esquece de algum dia que você foi, você não somou e você não tem a noção do quanto que você gastou ao longo do mês. Lembra daquele meme que eu falei de 10 em 10 dá 800? É a mesma coisa no supermercado, você vai comprando um pouquinho ali, quando você viu, deu um valor alto. Então as pessoas erram bastante. Então se você anotar, gente, pega uma folha de papel, faz assim, como se fosse um jogo da velha, né? E bota aqui, aqui é supermercado. Toda vez que eu vou ao supermercado, eu vou escrever naquele quadradinho ali de cima, tudo que é supermercado. Toda vez que eu for na farmácia, no segundo quadradinho vai ser a farmácia. Então é uma forma de eu me organizar e já ir colocando tudo no seu lugar. Então, fica mais fácil de eu entender, depois eu somo tudo que foi supermercado, fica mais fácil de eu entender quanto que é supermercado. Quando eu for fazer meu orçamento para o próximo mês, eu já vou ter uma ideia de, eu já sei quanto que é o aluguel, porque é aquele boleto todo mês, né, aquele valor fixo, digamos. Eu tenho já uma ideia de quanto que eu gasto em supermercado. Então eu vou saber quanto que eu vou poder separar para lazer, por exemplo, ou para comprar um novo sapato para o meu filho. Então, você vai se organizando ali. Assim, a gente precisa ter esse controle. O que a gente não vai controlando, a gente vai se abrindo perde. Mão, vai se perdendo. Então, eu já vi muita gente falando assim, ah, Letícia, até tinha um controle, mas depois eu fui deixando. E aí, quando vê, já está gastando mais. Quando vê, já está endividado. Né? Porque se a gente não tiver aquele controle, a gente vai relaxando.
Muita gente já acha que sabe de cabeça.
Mas assim, aconteceu um imprevisto. Tive que comprar um remédio que foi um pouquinho mais caro esse mês. Será que na hora que você for usar aquele valor que você tinha separado para o lazer, você vai lembrar que você já gastou um pouco a mais, que vai ter que comer um pouquinho do valor que você ia deixar para lazer? Se tá ali anotadinho, você tá sabendo. Então é importante, a gente precisa fazer com alguma periodicidade esse controle. Mas eu vejo a importância desse controle para que se torne um hábito. O dinheiro, né, os nossos recursos, eles também são escassos, eles são finitos, eles acabam. Então, se eu estou sempre ali cuidando dele, prestando atenção, eu estou usando o meu recurso com mais cuidado. E aí eu consigo direcionar para aquilo que realmente importa.
Perfeito. Mais uma dica importante nesse nosso episódio da professora Letícia. Lembrando, anote, se organize, faça direitinho, crie uma rotina. E eu tenho certeza que você, seguindo essas orientações, você vai ter uma educação financeira com a sua família muito melhor. A gente para por aqui mais esse episódio. Até o próximo.